O tema da sanidade animal no Brasil volta a ser discutido cada vez mais, chegando o prazo final para o Paraná deixar de ter vacinação contra a febre aftosa. Esse ano é a última dose de vacinação no rebanho dentro do cronograma definido pelo MAPA. Mas isso está levando alguns alertas, algumas advertências, e é o que nós vamos ver agora. Sejam bem-vindos, estamos no ar no Notícias Agrícolas. De Londrina, a Sociedade Rural do Paraná, aqui presente conosco agora na figura de Afrânio Brandão, o presidente do Conselho da SRP, divulgou uma nota esses últimos dias, lembrando da importância do Estado avançar no seu estado sanitário. Sim, realmente, há uma necessidade do Brasil e o Paraná continuar manter a agenda de ficar livre da aftosa sem vacinação. No entanto, há alguns alertas, algumas advertências. Primeiro, o Estado poderá ficar isolado de outras regiões que exportam animais para lá para serem abatidos, para serem leiloados. Segundo, a questão, o prêmio que se fala no mercado internacional de áreas livres de sem vacinação realmente existe? Ele é importante diante dos riscos que isso pode ocorrer? E isso é que nós vamos ver então com Afrânio Brandão. Afrânio, seja bem-vindo, bom dia para você.
Bom dia, realmente você colocou muito bem. Nós não temos conhecimento desse plus que se ganha com esse isolamento. Nós temos, é lógico, o status nosso, aumentar mercados de países que exigem que sejam livres, sem vacinação, ele pode acrescer. Mas nós não temos visto esses resultados em benefício do produtor, de quem trabalha no campo, de quem está lá dentro trabalhando. Geralmente não chega nem um centavo a mais no preço da carne, nem do porco, nem do boi e nem da ave. Então a gente tem demonstrado uma preocupação muito grande para o governador e para o secretário Edgar, que nós temos um relacionamento muito bom e que eles ainda não nos colocaram. Você falou que seria a última vacina, será agora em maio. Então em setembro eles estão prevendo a paralisação da movimentação de gado internamente, de todos os animais sujeitos à aftosa, e em novembro já não se vacina. A nossa preocupação é muito grande, esse isolamento vai trazer um prejuízo muito grande para a cadeia agropecuária, são casas de agropecuária, são curtumes, são farinha de osso que falo que no outro dia mudam o estado de São Paulo. São frigoríficos, como a ASA, que nos disseram, que mandam 300 pessoas embora no dia que é feita essa paralisação.
Que frigorífico, Afrânio, por favor?
Ah,
como chama?
É Astra.
Astra, da onde ele é?
Ele é daqui do Paraná, ele é daqui da região mais pro lado aqui de Maringá.
Aham.
E ele é um frigorífico que tem... Ele é muito grande, ele é um dos grandes do Brasil, ele tem até em Israel, ele é abate gado em Israel, e ele é um frigorífico que tem uma condição muito grande de compra. E ele fala que vai prejudicar monstruosamente a área dele.
Exato.
Então, a gente levou ao secretário, ao governador, que se mostraram, inclusive, preocupados, estão marcando para vir conversar conosco, porque o que eu pedi para ele é que demonstrasse, eu estou mostrando os prejuízos que estão nos causando. O isolamento, a parte genética vai ser fundamental. Nós não vamos poder trazer nem carneiro, nem boi de fora do estado aqui para dentro para fazer cobertura. Nós vamos ter que usar só sêmen. Isso é um atraso genético que nós já vimos em outros estados acontecer. É um atraso muito grande.
Uhum.
Então, nós estamos mostrando os prejuízos. Nos tragam os benefícios, demonstrem que vai ser contratado muito mais gente, que o preço dessa carne vai ser muito superior, que eu assino junto.
Só interrompendo, Afrânio, para poder a gente deixar mais claro para quem nos acompanha, é o seguinte: o que o Afrânio está querendo dizer em contratar mais gente é porque, naturalmente, né, Afrânio, é uma questão de controles, né? Quer dizer, há uma fronteira porosa dentro em várias regiões, né, do Estado, dentro do Brasil, há uma fronteira porosa com outros países, não há controle suficiente e mesmo a circulação interna, né? Quer dizer, precisa ter mais controle, porque é a parte fundamental para se manter um Estado livre de aftosa sem vacinação, né, Fran? Porque senão vai ser um tiro no pé. Essa que é a realidade, né?
Essa é a realidade. Eu gostaria de colocar que o MAPA, o Ministério, nessa última reunião, falou que fez um estudo do Paraná. O Paraná precisa contratar gente, reformar sua frota. Tem 4 ou 5 itens que ainda não foram cumpridos pelo governo. Se o governo cumprir todos esses itens, em setembro, paralisaria a entrada de animais de outros estados. Uhum. Mas ainda tem que ser cumprido essas exigências que são. Não está totalmente liberado. Uhum. Nós temos foi dada uma carta branca pelo Ministério para que o governo do Paraná se estruture e consiga esse status. Nós estamos falando, nós achamos maravilhosa fazer um trabalho para que a sanidade do Paraná seja exemplar como é no Brasil. Uhum. O Paraná é um estado exemplar de sanidade. Mas nós não queremos o isolamento, porque o prejuízo vai ser grande. E o risco de um retorno é um risco muito alto.
Então, o importante é destacar, né, Afrânio, que o MAPA está atento à situação, né? Quer dizer, ele libera, está na agenda, mas o PNEFA, né, que é o programa nacional da febre aftosa, ele vai bloquear, como foi bloqueado lá em Rondônia, né? A Rondônia também estava na agenda de liberação esse ano, porque foi notado, o Estado assumiu que não há condições dele manter um controle, uma rigidez, né? Essa é a questão. E voltando um pouquinho, quando você diz que o prejuízo genético também é muito importante, isso foi visto em outro lugar, a gente lembra de Santa Catarina, né, Afrânio? O prejuízo genético ao Estado foi muito grande. Quer dizer, realmente ele tem uma capacidade hoje produtiva exemplar do ponto de vista de sanidade. Os suínos também, né, se aproveitaram muito dessa situação, mas a capacidade de genética bovina, de melhoria e até aumento do rebanho no Estado, ficou completamente prejudicada, né, Afrânio?
Inclusive, nós temos TECA, a BCZ, ela assina essa carta conosco, a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, que está tendo a esposa Zebu agora lá em Uberaba. Eles assinam conosco, que eles também acham que essa atitude vai prejudicar demais. Pelos técnicos que eu conheço, que também trabalham em Santa Catarina, me dizem que a genética lá foi altamente prejudicada no gado bovino. É altamente prejudicado. Então, a gente não gostaria que isso viesse a acontecer. Agora, é lógico, ter você ser livre, ter esse status, é muito bonito. Mas eu acho que existe maneira, quer dizer, o Japão já está comprando do Uruguai. A Apex informou ainda hoje que está fazendo um trabalho para que o Japão também passe a comprar carne nossa. Porque se ela compra do Uruguai, que também vacina, por que não comprar o nosso? Vacina não é veneno. Vacina é um remédio. É 2 ml que ele está pondo no boi como garantia de que ele não vai pegar a doença. Mas nós estamos livres dessa doença há muito tempo. Isso é como você tomar uma vacina de sarampo, de gripe. Você não precisa ter o sarampo aqui correndo aqui dentro, mas você está se protegendo. Então, eu acho que é uma coisa também de discussão do próprio Ministério com os países compradores, como a APEC está fazendo agora, e me parece que o Japão, Indonésia, estão querendo entrar e comprar animais do nosso rebanho, mesmo com vacinação. Então, é uma coisa que se não for prejudicar, eu acho que é um risco muito grande a gente se isolar o Paraná do resto do Brasil.
Deixa eu aqui complementar uma informação, Afrânio, por gentileza. Ontem, entrevistando o Ivo Pierin, presidente do Sindicato Rural do Paranavaí, que é a principal região produtora de gado de corte do Paraná, que é o noroeste do estado.
É o noroeste
do estado e que vai lá até a fronteira do Mato Grosso, com o Mato Grosso do Sul. Pois bem, fronteira por onde entra muitos animais que vão ser recriados e terminados aí no estado. Né? Pois bem, ele falou o seguinte, comentando também, embora a entrevista tenha sido sobre o mercado do boi, né, do dia a dia, né, que, aliás, deu uma estação, está caindo agora, né, Afrânio, porque a desova de safra já está começando, porque em algum momento o frio e a geada já começam a ameaçar aí a região, né? Mas, pois bem, ele falou o seguinte, Giovanni, pelas minhas contas aqui, nós temos um déficit de 40 mil cabeças por ano, ou seja, no estado. Há uma necessidade do Paraná trazer cerca de 40 mil animais por ano para serem abatidos, recriados e terminados no estado. Né? E ele acha o seguinte, ele concorda, como você, com um avanço sanitário. No entanto, ele também, naturalmente, também se preocupa com o isolamento. Porém, ele disse o seguinte, Afrânio, com um pequeno incremento na produção, esse déficit poderia ser eliminado, não exatamente num curto prazo, mas em 2 ou 3 anos, quem sabe, o Paraná poderia estar completo com as suas necessidades. É mais ou menos o que a SRP analisa, o Afrânio?
Não. Bom, eu até discuti lá junto com o MAPA, porque você está falando aí em 40 mil, o MAPA colocou na discussão 70 mil.
Uhum.
Na nossa conta, 200 mil.
Uhum.
Que importa do padrão. A nossa conta é acima de 200. Por quê? Porque hoje tem um trânsito animal sem GTA, não tem fiscalização, tem uma penetração de gado Mato Grosso do Sul, só Mato Grosso coloca mais do que esses 40 mil.
Uhum.
70 mil são confirmados do ano passado em GTA.
Uhum.
No ano retrasado, pelo Ministério, era 100 e poucas mil cabeças.
Uhum.
E eu falo para você, são mais cabeças do que isso.
Não, concordo plenamente. Foi muito bem colocado por você, porque é um dado que a Sociedade Rural do Paraná tem, vocês têm a sensibilidade do estado inteiro, né, Afrânio? Não é só naturalmente.
Não. Uhum. Então, nós até discutimos esses números lá com o MAPA. Uhum. Agora, é o seguinte, realmente, não é questão de ser 40, 70, 80 mil, mas nós temos uma cadeia. Então, existe uma preocupação do governador, muito grande, ele demonstrou para nós, que, por exemplo, o pessoal de suínos ocupa uma mão de obra maior. Por exemplo, ele fala, duas famílias podem tocar uma quantidade de gado muito grande dentro de um pasto. Né? Então, e o suíno ocupa mais. Mas nós temos uma cadeia, que nem nós estamos falando, nós temos as casas agropecuárias, nós temos a produção de sal, nós temos o curtume, nós temos o matador, nós temos a fábrica de farinha de osso.
Uhum.
Então, não é simplesmente pensar no localizado. E até chegaram a colocar uma vez que aqui no Paraná existem áreas que tem duas cabeças por alqueire. E, ó, só se for na serra ou em algum lugar, porque eu não conheço nenhuma fazenda, porque com duas cabeças por alqueire, ninguém sobrevive. Não dá nem para se sobreviver. Né?
Vai ver que é aquela conta que eles fazem sem olhar o entorno, né, Afrânio? Ele vê lá uma fazenda de café no norte, um pouco, alguém que tem um milho, mas tem dois boizinhos lá largados, e ele acha que aquele. E vê aqueles dois bois lá, já acha que aquilo é suficiente, que aquele vive daquilo lá, né, Afrânio?
Agora, o que me deixou muito preocupado e chateado é que nós colocamos, viu, a nossa preocupação dentro da nossa cadeia de ovinos e de bovinos, ovinos também que está crescendo monstruosamente aqui na nossa região. Nós demonstramos a nossa preocupação, mas para certas pessoas da outra cadeia, eles acharam irrelevante o prejuízo que nós vamos ter. Isso que me magoou um pouco, porque eu falo o seguinte, o partes do agronegócio. Uhum. Nós não podemos pisar numa parte. Eu, por exemplo, que tenho criação de gado dentro do Paraná, uhum. o meu bezerro vai valorizar. Uhum. Eu não estou defendendo aqui causa própria, como uns e outros estão defendendo do uhum. outro lado. Uhum. Eu, para mim, eu produzo bezerro aqui dentro. Se não pode entrar de fora, o meu bezerro valoriza. Uhum. Mas eu não quero essa valorização.
Porque você está tá na cria também, né, Afrânio?
Eu estou na cria. Eu uhum. sou criador de gado PO. Uhum. Então, eu falo para você, eu, para mim, você, para mim, favoreceria até a princípio esse dado. Mas, para mim, eu acho que nós temos que pensar numa cadeia. Nós somos todo mundo ligado, nós temos que pensar nos outros estados, nós temos que ver o que causa ao país e ao nosso estado essa paralisação. Se for boa, e se demonstrar que for boa, doutor, nós vamos assinar juntos.
Exato.
Mas, se não, nós vamos estar continuando, pelo menos avisando ao governador e ao secretário que o risco é muito grande e nos preocupa bastante.
O importante é deixar claro aqui, para a gente concluir, né, Frânio, que a situação, de certa maneira, agora está na mão do governo do estado em Curitiba. Ou seja, é de Curitiba que vai ter que decidir até o final de setembro como que vai ser reestruturado todo o sistema de vigilância do estado, os controles, a fiscalização de fronteira, a circulação interna de animais, enfim, para que dê segurança primeiro para o produtor rural, segurança depois porteira para fora, né, Frânio, para todos os demais membros da cadeia, para valorizar naturalmente a produção local, sem correr o risco depois ter um retorno, ter uma situação de gravidade, e aí para recuperar o terreno perdido vai ser muito mais trabalhoso do que manter um mínimo de segurança agora, né, Frânio, para a gente concluir.
E outra coisa para concluir, que é muito importante, essa decisão tem que ser tomada um pouco rápida pelos produtores de vacina, porque quem produz vacina não produz de uma hora para outra. Uhum. Então, se nós vamos vacinar em novembro, nós temos que informar a essa associação dos fabricantes de vacina que vão ser utilizados tantas doses de vacina, porque senão, na última hora, pode ocorrer um problema de confecção.
Exatamente.
Então, o negócio tem que ser tomado uma decisão rápida.
Decisão rápida também para o governo se mexer, porque até setembro nós estamos falando de 4 meses, 5 meses aí, não há muito tempo para fazer a roda girar. Afrânio, foi um prazer tê-lo conosco então aqui. As explicações foram muito, muito valiosas aí. Você acendeu uma luz, né? A gente e reafirmando aqui o que você disse, né, Afrânio? A Sociedade Rural do Paraná é a favor do avanço do status sanitário de livre da aftosa sem vacinação. No entanto, adverte para a necessidade de controle, necessidade de vigilância e a necessidade de que, se não houver isso daí, o Estado não pode ficar isolado, correndo o risco de sofrer não só uma interferência, uma entrada indevida de animais com problema na região, como também não ter o desenvolvimento da proteína animal como se deve, né, Afrânio?
Isso. E é bom deixar claro que não é só a Sociedade Rural do Paraná, a de Maringá, a de Cornélio Procópio, de Paranavaí, todas, nós temos diversas entidades e associações de classe, como a ABCZ, a Associação dos Criadores de Ovino. Nós temos 42 entidades que assinam conosco essa carta, mostrando essa preocupação. Então, não é um fato isolado.
Né? Não. Isso está perfeito, perfeito. Afrânio Brandão, foi um prazer tê-lo conosco, então. Tenha um ótimo final de semana. Contem com a gente e vai nos informando, ok?
Tá bom. Muito obrigado. Meu.
Um abraço. Fica aqui, então, depois que o presidente do Conselho Superior da Sociedade Rural do Paraná mostrou a preocupação dos produtores e toda a cadeia, ou seja, o Estado ficará livre de vacinação livre da aftosa, sem vacinação, porém, a necessidade de rigidez, maior controle, maior fiscalização, ou seja, o governo do Estado precisa mostrar serviço e correr com essa situação, senão o mapa também não vai liberar. Né? O Ministério vai acabar abortando a finalização, o que seria o último ano de vacinação. E o Estado não pode ficar isolado, segundo o Afrânio. É uma necessidade muito grande, muito alta de animais de outros estados para serem terminados lá. Né? Além disso, também a genética, né? Quer dizer, os produtores temem que ficarem na evolução dos seus plantéis, inclusive de ovinos, dependendo só de sêmen. Enfim, há uma situação aí que não está totalmente clareada. É o Notícias Agrícolas agradecendo a sua audiência e convidando o senhor e a senhora para que fiquem conosco, porque voltamos em instantes. Até já.